minutos. A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, por telefone, nós vamos conversar com o deputado estadual Júnior Nascimento. Deputado Júnior Nascimento, boa tarde. E de início eu queria perguntar para o senhor. O senhor está um ano e meio de mandato deputado estadual. Tem dois anos e meio aí pela frente. Hoje, olhando para o município de Campo Formoso, neste momento, e projetando esses dois anos e meio ainda que o senhor tem aí de mandato como deputado estadual, o que é que o senhor projeta no sentido de colocar o seu mandato em busca de recursos, em busca de projetos, em busca de melhor condição para o município de Campo Formoso? Quando eu falo isso de uma forma ampla, de uma forma macro, o que é que o senhor projeta aí para o futuro neste sentido? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marcondes. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 98. Primeiramente, eu queria até me desculpar, eu estaria presente aí, tinha dito até alguns amigos que estaria presente, mas hoje o dia aqui foi muito corrido, a gente em várias reuniões, tratando de organização de convenções, algumas articulações, não só para o município de Campo Formoso, mas também outros municípios, acabou que eu só vou poder estar chegando aí amanhã. Mas dizer da alegria que é poder a gente estar participando desse bate-papo, dessa prestação de contas de mandato, falando um pouco do cenário político, especialmente Campo Formoso. Uma pergunta muito importante que você fala, Marcondes, quando diz o seguinte, Macário, o que você acha para o futuro de Campo Formoso? Olha, sem sombra de dúvida, nosso gabinete, o gabinete do deputado federal Omar Nascimento, nesses próximos dois anos, estarão, como sempre esteve, de portas abertas para a população de Campo Formoso. Uma população que é a nossa terra natal, cidade que a gente ama, que a gente vive e que tem todo o carinho, que os nossos pais residem. Então, sem sombra de dúvida, o município de Campo Formoso estará no nosso projeto, como esteve, no meu caso, esse ano e meio, o deputado Elmar, como teve todo o seu histórico político. E o que é que se achar para um futuro de Campo Formoso? Eu digo sempre, nas conversas, no bate-papos, individualmente e também de forma coletiva, que o que precisa para Campo Formoso no futuro é simples, é dar continuidade ao presente. Nós precisamos, para o futuro, dar continuidade ao presente. São sonhos que foram projetados hoje que se viram realidade. A gente vê no município de Campo Formoso uma verdadeira transformação em tão pouco tempo. 3 anos e meio, o município de Campo Formoso nunca teve tão bem estruturalmente como está vivendo nesses momentos através da gestão de Elmo e Jaci. Você observa diversas ações em todas as áreas. Eu destaco aí um novo e moderno terminal do interior, as pessoas hoje são acolhidas que chegam do interior, o Instituto Federal todo pronto, já regulamentado o campus, publicado no Diário Oficial da União, em breves dias iniciando as suas aulas, uma creche que foi inaugurada na Lagoa do Porco. Eu me recordo que a última creche inaugurada tinha sido a CEMEI, aí no bairro Santa Luzia, quando o prefeito Elmo era prefeito interino, e o prefeito já inaugurou na sua gestão a creche da Lagoa do Porco. Duas estradas asfaltadas prontas, uma totalmente de recurso próprio, que foi a estrada de Baixio, Puxadeira, o Rio da Ponte, e outra com a parceria do município, que é a estrada que ligou Lagoa do Porco à Laje, a estrada de Limoeiro, que está em total em andamento, as pessoas acompanham as obras, um novo pátio de eventos, que eu me recordo que nas gestões anteriores os nossos bens eram dilapidados, eram vendidos, e o prefeito fez ao contrário, comprou o terreno, construiu um novo pátio de eventos, já foi iniciada a terraplanagem, construindo um parque de vaquejada, parque de motocross, entre outras ações, asfalto sendo levado para toda a sede, as ruas que ainda não chegaram, com certeza irão chegar, asfalto de qualidade, sem contar com mais de 30 localidades da zona rural que receberam pavimentação asfáltica, são 70 novas praças, o matadouro que já está licitado, o recurso está em conta, faltando somente a liberação da DAB. Eu estive na última segunda-feira com o superintendente da DAB, já pedindo que seja dada celeridade nesse trâmite para a gente iniciar essas obras aí no município de Campo Formoso. Tenho certeza que em breve isso estará iniciando, a subprefeitura em Laje. Os servidores, né, que nunca devemos esquecer, que nunca foram tão valorizados como essa gestão, principalmente comparando com a gestão anterior, que vinha de perseguições, Instituto de Previdência sem repasse, e hoje o Instituto de Previdência recebe totalmente em dias. O nosso querido hospital público está em andamento, as casas populares que já vão se iniciar, já foi assinado o convênio, uma grande conquista aí do deputado federal Elmar. Foram 200 novos sistemas de águas com poços artesianos perfurados, dezenas de aguadas feitas na zona rural, cisternas distribuídas. Nós temos 7 frentes de máquinas com patrol, carregadeira, com rolo compactador, com retroescavadeira, com caçamba, carro-pipa, dando qualidade. A gente sabe, ainda tem muito por fazer, mas infelizmente nós temos uma área territorial muito grande de estradas. E quando chove, que para nossa alegria, né? Porque chuva sempre é bênção, as estradas danificam, mas sempre estão em manutenção. Diversas escolas reformadas, casas dos professores, inclusive falando em escolas reformadas, nunca é tarde a gente lembrar que na gestão anterior escolas foram fechadas, exemplo da escola rural, e hoje está funcionando o centro Tatiana Moraes, também na parte de cima, na parte de baixo também, um complexo com mais de 300 alunos estudando. Foram distribuídos notebooks, kits escolares, fardamentos. Na cultura, houve o apoio às festividades, que antes foram 2 anos sem festa na gestão anterior, na sede, muito menos no interior, e a gente está fazendo uma festa de qualidade no Arraial da Freguesia, no festival, levando festa de qualidade e inaugurando praça de evento, não só na sede, como nós inauguramos um em Poços, como nós inauguramos uma em Laje dos Negros, e vamos expandir por outras localidades. Então, assim, são diversas ações que a gente ia passar 3 semanas dando entrevista e não dava tempo. Mas, resumindo, para o futuro, o que nós precisamos é continuar com essa gestão de excelência que aí está, e não temos tempo para aventura. Não é momento de entregar o nosso município na mão de quem já mostrou, o grupo que mostrou que não sabe administrar.
Bom, 1h13, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado estadual Júnior Nascimento. Eu vou trazer o Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Deputado, boa tarde. O senhor é do União Brasil. De qual forma tem acompanhado essa polêmica com o PP, que em Paulo Afonso tem muita polêmica e discussão, que inclusive também pode chegar a Senhor do Bonfim com relação à União Brasil e o PP nestas eleições?
Olha, no Partido Progressista, não é isso, Marconi?
Ato.
A União Brasil, com o Partido Progressista, eles fizeram uma união nas eleições de governo e hoje continua a estar desempenhando uma belíssima união. Tem cidades que o PP coligou com partidos da base do governo, mas diversas cidades coligadas com partidos do União Brasil. Exemplo aqui de Salvador, com o prefeito Bruno Reis, o PP está coligado. O PP tem a chapa. Houve essa questão de Paulo Afonso, acompanhando pela imprensa, mas não acredito que seja algo que vá influenciar na relação amistosa que existe entre os dois partidos, muito menos em Senhor do Bonfim.
O deputado Júnior Nascimento, eu vou ainda trazer aqui para Campo Formoso mais uma vez. Boa parte da população de Campo Formoso, ou a grande maioria, reside na zona rural. São pessoas que, nas diversas localidades, com os mais diversos climas aqui em Campo Formoso. Com base no que o senhor que anda pelo interior do município de Campo Formoso, com base nas informações que o senhor coleta no dia a dia, quais são as políticas públicas que podem ser implementadas visando o homem do campo, na área da caprina ovinocultura, na área do sisal, na área de fruticultura, área de hortifrutis, com a produção aí da região do Salitre, Laje dos Negros, São Tomé, Brejão da Caatinga, que hoje tem uma grande produção, enfim, as mais diversas. Aí você vai para a região aqui de Ituiutiba, a região de Tiquara, com todo o vasto campo de sisal. O que é que se projeta aí para o futuro? E é claro, eu vou voltar inclusive porque eu falei no início, são 2 anos e meio que o senhor tem pela frente aí como deputado estadual ainda.
Olha, sem sombra de dúvida, o município de Campo Formoso, e eu posso falar com propriedade, que eu conheço como por onde se vai para Massaroca, conheço como se vai para o Junco, divisa com o Curral Velho. Então, posso falar com propriedade dos 4 cantos do município, né? Porque, graças a Deus, hoje estou aqui como deputado estadual, mas antes passei por a experiência. Fui vereador por 4 mandatos, até para ser testado pela população, e todas as vezes a população me reconduzindo à Câmara de Vereadores e me elegendo deputado estadual. Então, assim tem sido feito no nosso grupo. Se você pegar o nosso deputado federal, Elmar Nascimento, hoje está onde está, cogitado para ser o presidente da Câmara Federal, mas foi 2 vezes vereador, 2 vezes presidente da Câmara, até se tornar deputado, porque buscou conhecer as pessoas, conhecer os lugares, saber de perto a demanda. O nosso prefeito Elmo, da mesma forma, foi 2 vezes vereador, presidente da Câmara, prefeito interino, Codevasf, superintendente, o vice-prefeito de Assis, também da mesma forma. Então, assim, primeiro para você conhecer as necessidades, você tem que morar no lugar, ou se não morar, mas estar presente, você tem que conhecer as demandas das pessoas. Isso daí é o que faz com que o nosso grupo se destaque. Hoje o nosso prefeito Elmo, o vice-prefeito Jaci, eles têm um pleno conhecimento dos quatro cantos do município, porque já foram vereadores, eles sabem das demandas das pessoas, da sede das pessoas do interior. Então, quando você fala da amplitude que tem a questão do nosso município, o Sisal, que hoje vive um momento de muita instabilidade, de descrédito até a região sisaleira, a gente participou de uma audiência pública com representantes do Ministério Público, até porque em vários municípios o Ministério Público do Trabalho tem tomado, realizado operações até de forma repentina, alegando trabalho escravo, alegando outras situações, sem que se firmasse nenhum tipo de táxi, sem que se desse oportunidade às pessoas que estão gerando emprego, principalmente num período em algumas regiões que estavam e passarão por estiagem, precisam daquele emprego para sobreviver. Mas o nosso Sisal é necessário que o governo do estado, a gente já realizou duas audiências públicas aqui, eu fui com a Comissão de Agricultura, presidida por um amigo, deputado Manuel Rocha, até o município de Valente e também de São Domingos, porque são outros municípios que também militam com a região sisaleira. Estive com a prefeita de Morro do Chapéu e o prefeito de Várzea Nova também debatendo sobre essas ações. Então, assim, nós temos uma agricultura que está crescendo bastante, principalmente ali na região do Salitre, na região do Brejão da Caatinga e de São Tomé, também está expandindo muito essa região, de Tiquara até Laje dos Negros. Então, nós temos que incentivar e potencializar. É por isso que, valorizando o homem do campo, a gestão municipal, através de uma parceria do nosso grupo, nós conseguimos perfurar, instalar mais de 200 poços artesianos, nós distribuímos cisternas para ajudar o homem do campo, nós fizemos aguadas. Mas outro ponto importante, Macário, foi a questão do turismo, que na pergunta não veio, mas que é algo que a gente tem que potencializar. Nós temos a maior gruta da América Latina, nós temos outras grutas também no nosso município, que a gente precisa dar uma forma de amplitude, de diagnosticar quais as necessidades e buscar a infraestrutura. Vale destacar que no governo federal nós temos um ministro do turismo que é do nosso partido, União Brasil, Celso Sabino, que já esteve duas vezes em um ano só no município de Campo Formoso. A gente já apresentou as demandas e é por isso que o mesmo tem colaborado e já destinou o recurso, é um recurso assegurado, está empenhado, está na conta para a construção do Shopping dos Garimpeiros. Houve a apresentação por parte do prefeito, até estive presente, que era uma demanda antiga, eu me recordo, que esse Shopping do Garimpeiro foi proposto por gestões anteriores de fazer ali onde hoje funciona o Banco Santander. Eles tomaram uma doação que tinha sido dada na gestão da doutora Iraci para a associação comercial, alegando que seria construído, mas fizeram foi vender o terreno ali. Então, nós priorizamos, porque não adianta você querer dizer que gosta do garimpeiro, que ama o garimpeiro, mas não faz nada para dar prioridade ao classe garimpeiro. Esse investimento do Shopping de Garimpeiro aí será de 9 milhões e meio. É um dinheiro que está em conta, já está assegurado, não tem onde correr. Já tem o projeto pronto, maquete pronto, a licitação será rodada agora no final de julho para o início de agosto. Então, não adianta, como eu falei, a gente pensar de forma pequena, tem que pensar de forma macro. Imagina aí, um prédio, um investimento de 9 milhões e meio. Nós vamos estar valorizando a classe garimpeira e atraindo pessoas de outros municípios para comprar das nossas riquezas minerais, dos nossos artesãos, das pedras preciosas. É exemplo que a gente tem realizado, e agora no dia 5, 6 e 7 de setembro realizaremos, já tem até o edital aberto, a FEPA, que é a Feira das Pedras Preciosas. Vem pessoas de Teoflotone, em Minas Gerais. Eu parei em Feira de Santana, Macário, para almoçar esses dias, e encontrei uma pessoa comentando e falou: você é de Campo Formoso? Hoje estarei lá no dia da FEPA, que a gente está levando pedras para vender. Então, assim, a gente está levando o município de Campo Formoso a outro patamar, destacando as nossas potencialidades, as nossas riquezas. Então, fico muito feliz. Eu digo sempre, quando eu falo a gente, eu falo o nosso grupo tem buscado de forma ampla. O que Elmar consegue, o que eu consigo, o que o prefeito Elmo faz, o que os nossos vereadores, os secretários, os nossos pré-candidatos, que eu aproveito para mandar um abraço para todos os pré-candidatos a vereadores, eles fazem um papel importante de trazer essas demandas para que a gente busque trazer para a população de forma ampla. Então, Estaremos aí no restante desses próximos 2 anos e meio fazendo um trabalho de política pública voltado a pontos específicos e importantes que venham melhorar ainda mais do que já tem melhorado ao longo desses 3 anos e meio, mas para melhorar ainda mais a vida do povo de Campo Formoso.
1h21, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado estadual Júnior Nascimento. Eu vou trazer mais uma vez o Marconi Nunes. Marconi.
Deputado, recentemente mais polêmicas com a Via Bahia, principalmente do São João, engarrafamento, asfalto apresentando problemas, e é a principal via de acesso, principalmente para o TFD, para as ambulâncias. Quem sai aqui de Campo Formoso vai e volta, e o senhor que também usa essa via, de qual forma a Assembleia Legislativa pode intervir mais uma vez, principalmente cobrando melhorias para que haja o melhor atendimento ao público usuário?
Olha, Marcos, você tocou num ponto importante, que a Assembleia tem feito um trabalho muito importante, a gente tem participado de audiências públicas, já buscamos suporte através da instalação de uma CPI, que até então não foi levada adiante. Disso de passagem é interessante, porque a CPI, ela para ser iniciada, precisa da coleta de assinatura e a mesa diretora colocar em funcionamento. Até então, a CPI não tratou desse assunto, porque não sei o porquê, o que é que está internando isso na Assembleia, mas é muito importante, principalmente os deputados que viajam muito passando por essa estrada, sabem da necessidade. Eu não falo nem tanto, Marconi, a questão de engarrafamento, porque é um fluxo, né, de veículos, principalmente no período de festa, de Natal, de São João, de Semana Santa, é a estrada que nós temos, o que deveria se ampliar, principalmente diante do que arrecada. Mas sequer tem dado manutenção. Você passa daqui até Feira e de Feira para Salvador, só vê os carros parados, quebrados, pneu furado, diversos caminhões que às vezes vão com cargas pesadas e no tombo das ondulações da estrada acabam por pender ou capotar, diversos acidentes. O deputado federal Leolo Manto levou essa demanda para o Congresso Nacional, lá na Câmara Federal, já teve uma audiência pública e tudo indica que será aberta uma CPI lá na Câmara Federal, e a gente espera que as providências sejam tomadas, porque passam milhares de carros e o quanto que não é arrecadado e o retorno para a população fica a desejar. Então a gente está aqui na cobrança, trabalhando incansavelmente para que essas soluções sejam o mais rápido possível resolvidas.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado estadual Júnior Nascimento. Eu vou trazer duas questões aqui para a gente continuar na nossa entrevista. Uma é, por exemplo, aqui em Campo Formoso, eu não sabia, e há alguns meses atrás nós ficamos sabendo mais ou menos o número de crianças com autismo. Por que eu trago essa questão? Porque na Assembleia Legislativa, o senhor inclusive foi coautor ou esteve aí discutindo à frente essa questão do autismo, mas não apenas do autismo, de diversas outras situações da inclusão. E uma outra, Marconi até sinalizou aqui, dizendo que nem tanto, como desportista, ele disse, não joga muito futebol não. Marconi sinalizou aqui dizendo que não jogava muito futebol, mas é desportista. Aí eu pergunto para o senhor, essas duas áreas que a gente percebe que precisa ser vista, de certa forma, um pouco mais. E aí, eu mais uma vez, eu vou lembrar, o seu mandato sendo colocado à disposição, então o senhor encabeçando essa discussão, não apenas do autismo, mas das pessoas com necessidades especiais, e também a questão do esporte de uma forma geral.
Olha, em relação principalmente do autismo, das pessoas especiais, é uma bandeira que eu sempre defendi desde meus tempos de vereadores. Aí basta ver as leis que hoje temos no município. Não sei se desses últimos 2 anos para cá tiveram novas, mas até o final do... enquanto eu tive aí, todas as leis de inclusão social tinha sido da minha autoria. Me orgulho muito disso, porque é uma bandeira que eu defendo, é uma política inclusiva de inclusão social. Eu aproveito também para mandar um abraço aí aos pais, às mães das pessoas com autismo, em nome da APA, que é a Associação de Apoio às Pessoas com Autismo, uma pessoa de Júlio, ela hoje é a presidente, substitui o Zé Minha. Falo com bastante propriedade, que acompanhei desde o início da associação, desde a sua fundação, e estou sempre antenado, buscando soluções, buscando intervir na medida do possível, tanto que desde o início da gestão nós implantamos aí um multicentro pediátrico através do secretário de saúde Paulo, e também do nosso prefeito, o multicentro pediátrico com o CAI, que é um centro avançado de especialidades, com neuropediatra, que era algo que não existia no município de Campo Formoso. Hoje nós temos mediadores acompanhando nossas crianças, entre outros. Então, é algo que aqui na Assembleia também eu tenho buscado levantar, já fiz audiência pública, já me reuni com diversas pessoas, inclusive no dia 24 estarei participando de um evento da PAI aqui em Salvador também, a convite do ex-deputado, que é um defensor incansável, o Heraldo Rocha, e eu estarei participando desse evento. E enquanto mandato eu tiver na minha vida pública, e mesmo fora de política, as pessoas buscam, que assim como eu, que entende que é necessário um investimento na política pública de inclusão social, podem sempre contar com esse parlamentar, com essa pessoa aqui que se dedica incansavelmente em estar buscando a maior vitrine para a política inclusiva. E no esporte não é diferente, a gente também precisa estar dando esse suporte. Inclusive, recentemente nós disponibilizamos 300 mil para o esporte no município de Campo Formoso. Já participamos de outras ações, distribuindo kits, uniformes, tatames, entre outros, porque a gente precisa, assim, expandir. Eu falo isso com muita alegria por saber que, às vezes, a gente é criticado porque é deputado de oposição, mas não sabe que das emendas impositivas que eu tenho de direito aqui na Assembleia, mais de 70% foi destinado todo para o município de Campo Formoso. Então, a gente continuará fazendo esse trabalho voltado à política, inclusive, e o trabalho de esporte.
Bom, mais uma vez vou chamar então Marconi Nunes para participar da nossa entrevista com o deputado estadual Júnior Nascimento. Marconi.
Deputado Júnior Nascimento, na última entrevista com o deputado federal Elmar Nascimento, nós perguntamos sobre a questão da representatividade do senhor através do seu mandato, diante de que, na eleição passada, o senhor contou com o apoio direto do deputado Elmar Nascimento, que lhe apresentou em diversas cidades do estado da Bahia. Se o senhor hoje está caminhando com as próprias pernas diante das visitas aos municípios, a representatividade, ou na próxima eleição continuará com o apoio do deputado Elmar Nascimento ainda maior, ou o senhor vem desbravando, independentemente do deputado Elmar ter essa ligação com o senhor, mas ele fica em Brasília e o senhor aqui no estado. Como é que o senhor tem desbravado agora de forma mais ampla essa situação, mas em ter mais conquistas?
Olha, Marcos, de forma muito natural, eu tenho aproveitado o meu mandato, a força política do próprio deputado federal Elmar, para buscar ampliar o nosso leque, forma de articulações, de prestígio político. E graças a Deus, eu fui eleito a primeira vez com mais de 65 mil votos. Se você pegar nenhum deputado de Campo Formoso na sua primeira eleição, teve essa votação que eu tive na primeira, e eu tenho buscado ampliar o leque. Passadas as eleições, já tive a oportunidade de estar fechando apoio com mais oito prefeitos. Isso me deixa muito tranquilo saber que eu estou no caminho certo, buscando fazer essa política voltada para o povo da Bahia. E claro que eu quero continuar tendo o apoio do deputado federal Elmar Nascimento. Hoje é um dos deputados mais influentes, não só da Bahia, mas do Congresso Nacional. Então, quero continuar contando com o apoio dele, mas também caminhando com minhas próprias pernas e ampliando o leque de votação para continuar estar trabalhando pelo povo da Bahia e do povo de Campo Formoso.
Bom, Marconi Nunes tem uma outra pergunta. Marconi.
Essa semana, ouvindo e assistindo um telejornal, hoje o mercado do produtor de Juazeiro recebe a maioria da produção irrigada de Campo Formoso e da região de Irecê. E em destaque foi o tomate esta semana. Aí eu pergunto ao senhor, com relação à Coelba, já que é o problema que continua existindo com a oscilação da tensão de energia. Esse assunto volta à pauta pós-recesso do Poder Legislativo?
Eu vi também essa matéria e falando até a questão da queda do preço do tomate. É a política da lei da oferta e da demanda, né? Então, às vezes o preço do tomate, da cebola, ele acaba por oscilar, às vezes sobe, às vezes desce. Agora, a Coelba realmente precisa de um aperto. A gente tem buscado, já convocamos, já levamos preposto da Coelba, que se prontificaram a dar soluções, porque não é só essa região nossa, né, na região de Irecê, na região do Salitre, na região do Vale do São Francisco. É toda a Bahia. A potencialidade do agro também se estende ao oeste. E no oeste, As pessoas sofrem muito com o desserviço que a Coelba trata. Então, a gente tem feito uma frente parlamentar com diversos parlamentares de todos os partidos para poder intensificar essa cobrança com a Coelba e agora no segundo semestre não será diferente.
Bom, 1h31, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje, por telefone, com o deputado estadual Júnior Nascimento. Deputado Júnior Nascimento, a gente, cidadão, nós cobramos muito do poder público. E a gente percebe, por exemplo, que faltam iniciativas do privado. Aqui em Campo Formoso as pessoas comentam, isso eu estou falando porque é um sentimento de muita gente, comenta a necessidade de se perceber investimento. É claro que alguns vão dizer, olha, mas tem os impostos, enfim. Mas se cobra muita parceria do público-privado. Nós temos aqui a Intersemente, nós temos a Ferbasa, os parques eólicos. Como é que se faz para atrair o setor privado para o público? Tendo em vista que nós temos, por exemplo, eu falava agora há pouco do esporte com o senhor, nós temos aqui diversas modalidades esportivas que, às vezes, falta... um centro de treinamento no sentido de ampliar o pessoal que precisa viajar, que precisa competir, mas que depende sempre do poder público por conta, às vezes, da carência, da necessidade, tendo em vista que o esporte amador é muito difícil, o senhor que é da esportista sabe disso, é muito difícil de se praticar. Como trazer iniciativa privada para dentro do público e favorecer o cidadão, favorecer o macro, dar condições de que os projetos possam ser implementados?
Isso é simples, basta você sair do comodismo, você ter uma visão macro, e é isso que a gente tem no município de Campo Formoso, nosso grupo tem. Por exemplo, na medida que a gente conseguiu recurso através do deputado federal Omar para a construção de um matador no município de Campo Formoso, esse matador vai ser construído pelo recurso público, mas vai ser gerido por uma iniciativa privada. Nós vamos estar atraindo investidores do Rio Grande do Sul, de outros estados, para poder estar gerindo um matador. E assim como essas empresas, outras tantas, a gente tem buscado a expansão para o nosso município de Campo Formoso. Então, a gente vai estar dando continuidade nesse trabalho, buscando parcerias, porque assim, os serviços públicos do município de Campo Formoso, ele vem num momento de aceleração. Eu nunca vi, ele fala aí que fui vereador por 14 anos, e nunca vi o município de Campo Formoso viver um momento de aceleração, de tantos investimentos, de tantos recursos, tanta obra chegando nesse dado momento. Eu até peço até desculpa para interferir aqui um pouco até nessa resposta, porque eu vi um trecho de uma fala de uma candidata adversária aí, não sei se por conta do despreparo, se é pelo fato de não conhecer o município, mas ter a coragem de vir a público e falar que o município de Campo Formoso, a nossa saúde está na UTI. Eu, sinceramente, quando eu vejo as nossas ações sendo voltadas para o município de Campo Formoso e eu ver a pessoa dizer que a saúde está na UTI, eu tenho certeza que não foi por maldade, é porque não conhece o nosso município. Chega com 3 meses das eleições tentando falar algo, talvez orientado, sem ter o conhecimento. Não sabe que a gestão do município de Campo Formoso implantou a farmácia comunitária, que tem um investimento de mais de 2 milhões por ano em medicações. Não sabe que a gestão criou o CAI, que é o Centro Avançado de Especialidade. Quem precisa, o pai que precisa, a mãe precisa, sabe da importância. Não sabe que foi criado um centro, multicentro pediátrico. Não sabe que nós já reformamos, ampliamos 21 unidades de saúde, e mais 2 postos de saúde, que eram pontos, e nós transformamos em postos, como Papi e Baixio. Não sabe que já foi adquirido 20 novos veículos, 6 ambulâncias, um ônibus TFD, que é de qualidade, as pessoas que vêm para Salvador sabem do que eu estou falando, um ônibus executivo. Não sabe a importância de ter uma casa de acolhimento digna, como tem aqui em Salvador, como tem Juazeiro, que nós implantamos. Não sabe a importância de ter uma policlínica municipal com 22 especialidades, com médicos espalhados na zona rural também com várias especialidades, como o programa Laboratório Até Você, que foi levado no laboratório para a zona rural, com a realização de mutirões da saúde, com laboratórios de prótese dentária para as pessoas que necessitam e precisam desse serviço, como um programa de implantação, implantado pelo município, na verdade, chamado Saúde Notória, que funciona no Maninho Ferreira, que é uma obra de qualidade, até 10 horas da noite, ou mais, a depender da necessidade. Tem médico disponível, principalmente para as pessoas que trabalham, desafogando assim a carga no Hospital São Francisco, que adquiriu agora um novo veículo, já Está chegando aí no município de Campo Formoso um novo veículo zero quilômetro odontológico e outras, sem contar da mais importante, que está todo a vapor, que era a obra mais desejada pelo povo de Campo Formoso, que é o Hospital Municipal. Que a obra está andando aí a todo vapor, as pessoas tão contentes, tão esperançosas de em breves dias a gente ter um hospital digno do que o povo de Campo Formoso merece. Então, dizer que a saúde pública do município de Campo Formoso está na UTI, só pode ser ou não conhecer o município, eu vou achar que não seja nem má fé, que é por não conhecer o município, ou porque está realmente falando aquilo que não sabe. Mas é essa, voltando à sua... Me desculpe, Macário, ter mudado do assunto,
fique à vontade.
É só porque acabei me lembrando desse tópico importante. Mas a gente tem buscado parcerias com a iniciativa privada, e outro fruto é o Festival das Esmeraldas. Nós iniciamos o Festival das Esmeraldas em 2022. No primeiro ano, até com algumas críticas, choveu muito, os acessos não ficaram prontos a tempo, e algumas críticas. No ano seguinte já foi um sucesso. E esse ano melhor ainda, porque o investimento que a prefeitura vai estar entrando é quase nada. Porque devido à força política, a essa visão ampla, nós estamos atraindo iniciativas privadas, nós estamos atraindo empresas públicas também, mas que buscam parcerias, a empresa dessas bets, que são Casa de Apostas, o Correio, o Banco do Nordeste, entre outras ações que serão parceiros nos festivais. Então, assim, o que se faltava em Campo Formoso chegou em 2020. Pediu oportunidade, as pessoas deram, que era uma política nova, uma política voltada para a amplitude de trazer o Campo Formoso para outro patamar. E hoje é uma realidade. As pessoas sabem do que eu estou falando, sabem da importância de como a gestão tem feito e transformado a vida das pessoas, em todos os segmentos. Se a gente pensa nos nossos idosos, nós reformamos, reabilitamos, aí através da Secretaria de Desenvolvimento Social, o projeto Conviver. Para as nossas crianças também, a gente está trazendo dignidade, festividades no Dia das Crianças, distribuímos kits escolares, principalmente para os pais que não têm necessidade, que às vezes vivem de um dinheiro que se arrecada, às vezes tem dias que não consegue ganhar nada e não tem o dinheiro de comprar mochila para seus filhos, e hoje as crianças recebendo mochila. A gente sabe da importância que é que no passado as fardas, o aluno que queria ir fardado para as escolas tinha que ir comprar nas lojas. Hoje as crianças recebem o fardamento, as crianças recebem notebook. Quem já viu, quem já imaginou no município de Campo Formoso está sendo entregue notebooks para as crianças. Então, é isso que às vezes tem incomodado. E assim, um projeto, não se faz um projeto individual, se faz um projeto político pensando na magnitude. Não se faz um projeto de uma hora para outra. Primeira coisa que você tem que saber é conhecer o município. As pessoas precisam lhe conhecer. Eu lhe digo uma coisa, quando o nosso grupo, eu, o Elmar, o Jaci, o Elmo, o doutor Santana, quando a gente passa nas ruas, as pessoas podem não votar, podem não gostar, mas conhecem. A gente conhece as pessoas da mesma forma. Agora, você trazer um anonimato, trazer para participar de um pleito eleitoral, que é algo muito importante, porque você ir às urnas num período eleitoral, você está, além de estar exercendo o seu papel de democracia, você está também depositando uma confiança. E você vai estar depositando como? Uma confiança em uma pessoa que às vezes não conhece a realidade. É igual Macário, Marconde, ouvintes da Rádio 98. E essa reflexão a população sabe fazer. O povo de Campo Formoso é um povo inteligente. Se você vai para uma empresa privada e vai fazer um processo de seleção para entrar num emprego, a primeira coisa que vão lhe pedir é um currículo, para ver o seu conhecimento, para ver o seu histórico. E sem sombra de dúvida, se for o povo de Campo Formoso analisar os currículos dos pré-candidatos a prefeito que estão postos, o nosso prefeito e pré-candidato à reeleição Elmo vai dar de goleada, porque as pessoas sabem de toda a sua atuação, de todo o seu trabalho em prol de todos esses anos, tanto como vereador, como presidente da Câmara, como superintendente da Codevas e hoje como prefeito desse município.
Bom, deputado Júnior Nascimento, nós queremos agradecer então pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Macário, dizer da alegria que é sempre estar falando para os nossos conterrâneos. Amanhã estarei aí, com fé em Deus, abraçando cada um de vocês, participando das nossas escutas de continuidade, porque a gente não deixou para escutar no período eleitoral, a gente escutou durante todo o mandato do prefeito Elmo, durante o nosso mandato aqui, sempre ao lado das comunidades, da população, sabendo as reais necessidades. Dizer também que é um momento de muita reflexão. Nós estamos pré-convenção, daqui a uns dias se inicia o período eleitoral e o período das pessoas analisarem de forma democrática, com a vontade popular, a vontade do povo, que as pessoas não se deixam induzir e que vejam sempre as necessidades. Os servidores sabem muito bem o que passaram no mandato anterior, diversas greves, salários cortados, perseguições, não tinham reajuste, o piso não era atingido, e tudo isso que foi contemplado na gestão atual, o Instituto de Previdência sendo pago rigorosamente em dias, e ainda o parcelamento de débitos anteriores, o salário sendo reajustado, o piso dos profissionais sendo respeitado e valorizado de forma digna. Até no primeiro ano que nós enfrentamos a pandemia, que nós tínhamos uma legislação que não permitia conceder reajuste, mas permitia conceder a correção inflacionária. O prefeito municipal, de forma sensível, ele foi e acatou, sempre dialogando com os sindicatos aí, não só da educação, com os sindicatos dos servidores em geral, que é o Sindicep, mas também com os servidores dos agentes comunitários de saúde, que também estão sendo valorizados, recebendo piso, recebendo outros benefícios. Então, assim, você tem que fazer uma gestão, a população tem sempre que pensar em quem gosta de cuidar de gente. Não adianta a gente tentar retroagir. Se a coisa está indo bem, se as ações estão sendo a contento. Claro que nem tudo sai como a gente planeja, às vezes a gente esbarra em questões burocráticas, às vezes nós pensamos em estar trazendo mais de desenvolvimento, mas uma questão ou outra não dá certo. Mas nosso projeto é um projeto de muito trabalho, de muitas ações, um projeto amplo, e se já está bom, vai continuar ainda melhor, porque muito mais está por vir, e tenho certeza que eu estarei aqui buscando esse trabalho, assim como o deputado federal Elmar Nascimento, da mesma forma. Então, assim, que Deus possa estar nos abençoando, nos dando saúde, livrando sempre das maldades, dos ódios, das perseguições. Mandar um abraço a toda a população aí, dizer que nós temos em Campo Formoso, Macário, adversários políticos, mas não temos inimigos. Então, que essa política de muito ódio, de muito rancor, de muita agressividade não seja levada adiante no município de Campo Formoso, que possa ser um processo eleitoral limpo e que vença o melhor, e que as pessoas possam reconhecer aquele que realmente se dedica, aquele que realmente conhece e que trabalha para o povo de Campo Formoso. Eu quero também te agradecer, Macário, você Marconde e o amigo Zito, que sempre proporciona o espaço da rádio para a gente estar falando para o povo de Campo Formoso e para os municípios vizinhos, que também a gente tem todo o carinho especial.
Ok, muito obrigado. Nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado estadual Júnior Nascimento.